Hello, little people! Hello! Boa noite!
Hello! Yay!
Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo ao podcast mais colaborativo da internet. Sempre lembrando que o não nós já temos. Estamos atrás mesmo é da humilhação. Eu sou o Júnior, comigo aqui nós temos.
Oi, oi, gente, por aqui sem novidades. Eu ainda sou a Eveline e ainda estou falando de São Paulo.
Oiê, é Jane aqui. A novidade é que eu não estou em Fortaleza, estou em Russas, vale?
Olha, rapaz. Oi, oi, Roniel aqui falando. Graças a Deus, sem Covid. Tudo na paz.
Oi, bora mais nós, né? Tudo bem? Oi, gente, boa noite. A Fabi aqui com vocês.
Eita, como ela tá animada.
E juntos fazemos parte do Bora Mais Nós. Lembrando que toda sexta traremos um assunto novo aqui, baseado numa música, né, para a gente discutir. Obrigado por você, ouvinte, também estar tá fazendo parte desse podcast. O tema de hoje, baseado na música Brincadeira de Criança, né, de um álbum também com esse mesmo nome, Brincadeira de Criança, do grupo Molejo, que foi lançado em 1997. E já no lançamento conseguiu um disco de diamante, vendendo mais de 1 milhão de cópias. Esse grupo de pagode, os cariocas, também conhecido como Molejão. É o Brincadeira de Criança.
Eu tinha só 3 anos, caraca.
Vale, meu Deus, olha isso, eu acho. Olha, eu acho que não deveria ter colocado uma pessoa da década de 90 nesse podcast, entendeu? Não?
Pois eu já tava ralando na boquinha da garrafa aí.
Não era? Olha, a gente já tava dançando molejão, já.
Já se
Mas
virava o tchan.
nessa nesse mesmo álbum ela fez o sucesso também a vassoura lá da diga onde você vai que eu...
Sim.
Mas voltando ao tema da música Brincadeira de Criança, vocês lembram da expressão café com leite? Quem é que aqui era?
Lembro.
Lembro,
Eu
lembro,
era
lembro.
café com leite no Cariba, viu? Total.
Não,
Pensa
eu
na bicha
nunca fui café
medrosa.
com leite.
Ronielle,
Era
Ronielle,
um
que não.
bichão.
O bichão, assim,
Não, eu
depois.
sempre fui muito competitivo. Nunca joguei como café com leite, nem gostava. Claro que ninguém gosta, né? Mas eu. Só se eu fosse jogar com alguém mais velho. Aí é café com leite, mas eu não.
Eu também não era café com leite, não. Na verdade, eu gostava era de comandar e mandar nas brincadeiras, entendeu? Eu
Pois
inventava as
é.
brincadeiras, eu que comandava. Não tinha como ser café com leite, não.
Não, algumas
Exatamente.
brincadeiras eu era café com leite. Futebol era café com leite, né? Eu sempre era escolhido por último e acabava indo pro gol. Mas alguma coisa de mais de estratégia, de correr, aí não, eu já melhorava um pouquinho, né?
Quem era café com leite, que eu já até comentei no episódio anterior, era a minha irmã, né? Que eu colocava ela como café com leite nas brincadeiras, sem ela saber, reunia assim a galera bem rapidinho quando eu via ela se aproximando, porque toda vida ela caía quando era brincadeira de correr, e aí a minha mãe colocava os três para dentro. Aí eu pedia para que ela fosse café com leite, para ela, né, para a galera não se empolgar muito para cima dela e ela não cair. Nem sempre resolvia.
A bichinha caiu sozinha.
Pega, pega, esconde, esconde, queimada, taco, bandeirinha, elástico, pula corda.
Sete
Eu tive
pecados.
a sorte de pertencer a uma geração de crianças que brincava na rua, né, com um monte de amiguinhos, e essas eram as minhas brincadeiras preferidas.
Nada.
Algumas conheço por um nome e vocês por outro, né, mas eu acho que é basicamente as mesmas brincadeiras.
É.
Nada pior do que entrar para beber água e a sua mãe ele colocar para dentro. Não, você vai entrar, tá na hora de entrar já. Não, mãe, não, mãe. Eu vim só beber água.
A gente mijava ali atrás do muro da Esmaltec para não ter que ir para casa também,
E
viu?
bebia água na casa dos vizinhos, né? Que já tava esperto.
Eu tive o privilégio de crescer perto da minha família, dos meus primos, das minhas primas. Então a gente teve essa infância também aí de brincar na rua. Só que eu também sou a caçula de cinco, né? Então eu tinha seis pessoas para me botar para dentro de casa, porque qualquer um que chegasse lá no portão e passa para dentro. E tinha que, né? Algumas vezes eu passava, algumas vezes eu estribuchava, mas passa para dentro, Fabiana! Aí. Passa pra dentro, aí pronto, acabou-se o que era doce.
O meu pai também usava essa expressão, passa pra dentro, tava falando era com um cachorro.
É, não, rapaz, é porque você não conhece o seu Zezé. Eu não tinha ninguém pra me mandar botar pra dentro, só o meu avô. Ele saía gritando no meio da rua: bora, Roniel, porra, não sei o que, não sei o que. Gritando que você baixava a cabeça
Nervoso, viu?
e ia com vergonha. Muito, ó,
Seu Zezé é meu pai.
eu estudei no SESI, né? O SESI tinha só umas 1.000 crianças estudando. Então, na hora da saída, ele ia buscar a gente. Quando ele entrava naquele colégio ali, pra gritar pela gente e os alunos que você conhece, os seus colegas de classe. Bora, Daniel! Porra, estamos atrasados! E você se escondia. Quando ele ia ver, eu já tava dentro do carro. Ele entrava e ele é muito aperreado.
Quando eu tava brincando na rua, que o Edson, que é o teu pai, né, Roninha? Meu irmão mais velho, vinha do trabalho, ou tava indo pro trabalho, não sei. Eu sei que ele passava por mim e queria encerrar a minha brincadeira, né? Aí ele, Fabiana, a mãe tá te chamando. Aí eu, né, mãe, chamando, eu tinha que ir. Quando eu chegava lá em casa, oi, mãe, quem foi que disse que eu tava ali chamando? Eu digo, é, não é porque ele quer que você fique dentro de casa, pode ficar dentro de casa. Aí pronto, acabava a alegria da criança.
Eu era dividida em duas versões, né? Na rua, eu era super moleca e brincava com os meus amigos de todas as brincadeiras que a gente inventava. E em casa, ou quando eu tava de castigo, ou tava frio, ou chovendo, né? A minha companheira de brincadeiras era a minha irmã. E eu adorava, a gente gostava muito de brincar de escolinha. Só que quando a gente brincava de escolinha, eu era professora e ela era a aluna. E era a única aluna humana, né, da turma. Aí eu enfileirava assim, fazia a classe, né? Um urso, uma boneca, um urso, uma boneca, um urso, uma boneca. Lá no final era a DL.
Ainda era da turma do fundão, Adriana.
Aí a gente gostava muito de brincar de casinha, de secretária, que eu era a secretária, né? Tínhamos a nossa empresa. A gente tinha muita imaginação. Para brincar de casinha, existiam muitos brinquedos na época, né? Doutrinando as mulheres a serem donas de casa desde cedo. Só que a gente não tinha muito esses brinquedos assim inventados. A gente tinha muito, era pote. Pote de tudo. Pote de iogurte, pote de sorvete. Latinha que sobrava. Aí eu lembro que tinha um tambor lá em casa, bem grande, que a gente guardava esses brinquedos que era só cacareco, né, que a gente juntava, e aí era cheinho dessas coisas dentro. Aí quando a gente ia brincar, a gente virava esse tambor, tirava tudo de dentro, aí dividia, né, os utensílios domésticos para cada casa, que cada um tinha uma casa, né. Aí brincava, brincava, brincava. Na hora de guardar, ninguém queria guardar. Aí era uma ameaça, assim, se não guardar, não vai mais brincar com isso, eu vou tacar fogo.
Como a Eveline, eu também gostava muito de brincar de professora, né? Olha só. A minha mãe dizia quando eu era pequena, não é? Quando eu era pequena, bem pequena mesmo, ela perguntava: o que, é que você vai querer ser quando crescer? Aí eu dizia: professora, pintora e desenhora. Desenhora. Eu acho que era pra rimar, né? Não sei. O pintor e desenhora não vingou, né? Eu até tentei, mas não vingou, não. Mas aí, professora, olha só.
Ficou.
Aí deu certo.
Vizinha à minha casa, tinha uma casa abandonada, sabe? E a gente brincava nessa casa abandonada. Aí eu arranjei uma lousa, pendurei uma lousa lá. E aí arranjei umas cadeiras, eu botava os primos, todo mundo lá era sentado e tinha todos os horários. Eu fazia as tarefas, preparava as tarefas. Era, e todo mundo recebia sua tarefa. Eu dava aula, eles respondiam a tarefa, tinha a hora do recreio, tinha...
Caraca!
Ai, de quem não fizesse a tarefa, meu filho. Eu ficava de castigo.
Era professora, diretora, era tudo, né?
Era, eu já fiz a experiência
inspetora.
Desde pequena, viu? Eu devia ter pensado direito.
Ah, tu gosta.
Eu lembrando agora das minhas brincadeiras, eu só consigo mentalizar o seguinte: eu sou um sobrevivente, eu e toda aquela geração que brincou no meio de rua ali, né, com a gente, porque é cada brincadeira que eu lembro, que eu tenho certeza que naquela época, depois eu vou pesquisar, e a fundação do Inmetro, eu tenho certeza que não tinha naquela época não, né, e outra, se tivesse, não tinha como dar as recomendações pros pais, porque a maioria dos brinquedos era a gente mesmo que fazia, por aí já começa, né, e hoje em dia toda cheia de recomendação, vai fazer algum brinquedo artesanal, cuidado, isso aqui não pode pegar criança, tesoura sem ponta, né, esse negócio todo. Por exemplo, se a gente precisasse de um martelo para poder fazer algum brinquedo, ninguém ia ter acesso a martelo, mas não é porque era proibido para criança, nem nada, não. Era porque era difícil mesmo, as ferramentas eram mais, não eram tão acessíveis. Mas o que é que a gente tinha como martelo no meio da rua? Pedra de calçamento, né? Então, sim, aí a gente usava uma pedra de calçamento para fazer algum desses brinquedos. Um deles, não sei se vocês já ouviram falar, o que é currupião, quer brincar de currupião. O Roniel talvez nem existia, não sei se ele já brincou com isso, não. Talvez ele tivesse brincado.
Não, mas isso aí também não é da minha época, não,
Júnior. É, o corrupião, você imagina o seguinte, nessa época tem que dar alguns detalhes. Os refrigerantes, a maioria era tudo de vidro, né, casco de vidro com aquela tampinha metálica. Aí sim, o que é que acontece? A gente pegava essas tampinhas, pegava uma pedra de calçamento e desamassava ela, deixava ela só a lâmina, toda reta.
Tipo a moeda, né?
Ah, é futebol de botão, é?
Não, não, pera aí que tá. Futebol de botão era muito tranquilo, o perigo é bem maior, presta atenção. Você, você pegava, tu imagina aí, você desamassar uma tampinha com a pedra de calçamento, já é uma brincadeira legal, né? Já fica todo mundo no meio fio batendo aquilo ali. Depois que ela tava toda alinhada, que já ficava tipo uma lâmina, já, se vocês não pegassem direito aquilo ali, já se cortava. Aí depois você tinha que arranjar um prego para fazer dois furos bem no meio dessa tampinha. Feito isso, o próximo passo era arranjar um nylon, uma linha, qualquer coisa que você pudesse passar entre elas. Segurava numa ponta e na outra, começava a enrolar e enrolava essa linha. Sei que à medida que você puxava a linha de uma mão para um lado para o outro, essa lâmina começava a girar. E isso ficava girando e fazendo um barulho. Que a gente
fala, e qual era o objetivo? Cegar o menino?
Não, o objetivo era era quase isso. O objetivo era você ficar... O objetivo era você ficar fazendo esse movimento e essa laminazinha começava a girar e você ficava um de frente pro outro, um tentando cortar a linha do outro com essa lâmina, entendeu?
E quando... de arrancar o pescoço da outra
não,
criança.
O objetivo, quem ganhava não era nem tanto quem cortava a linha do outro, não. Era quem conseguisse sobreviver à lâmina quando voasse, entendeu?
Meu Deus do céu.
O perigo era esse, né? Por exemplo, tinha um amigo nosso. Um amigo nosso lá, que se duvidar até hoje, um amigo dele é a Ureinha, sabe?
Não, me manda lá.
Júnior, me manda.
Tem que ter. O Ureinha que foi o seguinte, ele morre de alegre que tinha cortado, sempre cortava a lâmina dos outros, mas quando essa cortada, uma lâmina voou e levou assim, um pedaço da orelha dele. Mentira, mas era brincadeira, era brincadeira saudável, rapaz. Era saudável. Coisa que era legal. Era. Ah. Aí tinha isso, um rola-bosta, vocês sabem o que era rola-bosta?
Só o besouro.
É o besouro, né?
Não, o rola-bosta, qual era a brincadeira? Você imagina...
Era rolar que... na...
Não, era também não, era mais limpinho. Mas voltando às embalagens antigas.
Aquela amiga da região brincou no banheiro da tia.
Agora entendi o propósito.
Vai. Não, mas imagina aquelas latas antigas de leite ninho, até mesmo as de Neston antigas, as embalagens, a tampa também era de alumínio, ela era toda de alumínio, e travava assim, vedava. Se apertava a tampa, não tinha essas tampas de plástico, enfim. Você pegava uma lata daquela, enchia de areia, mais uma vez arranjava um prego, fazia um furo tanto na tampa como no fundo, passava um arame por dentro. Ele ficava igual um carrinho de puxar, arrastar um carrinho. Hoje, na geração do Roniel, ele ia na loja de 99, compra um carrinho de plástico, amarra uma linhazinha de algodão, né? E sai arrastando, brincando, né? Na minha geração, não. Era uma lata dessa, cheia de areia, você transpassava um arame e saia arrastando. O arame ia deslizando, aquela lata ia rodando, cheia de areia. Até aí, tudo ótimo, é brincadeira, né? Só que não parava por aí, não. Tem que ser perigosa a brincadeira. Aí, o que a gente fazia? Corria um de encontrar o outro com essas latas e fazia uma bater na outra.
Meu Deus.
A lata que ficasse mais inteira ganhava a brincadeira, né? Mas também, na hora que uma lata batia na outra, aí era tampa para um lado, areia para outro, o arame raspava na sua mão. Por isso que eu digo, quem sobreviveu, venceu.
O Júnior cheio de marca nas pernas, né, Júnior?
Eu me lembrando aqui para falar sobre as brincadeiras, né? Engraçado a gente ver a diferença das brincadeiras dos meninos para as meninas. Eu brincava muito de Beyblade, né? Você pegava uma tampa de detergente, colocava numa peça da bicicleta, colocava um lápis e soltava dentro de uma panela. Era assim a sensação. E elas batiam na outra, faziam faísca. Era massa. Mas a brincadeira, que assim, eu fiquei aficionado durante muito tempo, eu sempre gosto de brincar com fogo, essas brincadeiras mais pesadas, perigosas, né? Sempre gostei. Um dia eu tava na casa do meu tio, tia Cristina, um salve pra ela. E aí, por algum acaso, não sei o que ele fez, ele jogou uma faca não foi nela, foi na porta de madeira. E a faca ficou, deu certo, a parte da faca ficou presa na porta de madeira, né? Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei doido. Cheguei em casa, peguei um papelão, uma caixa de papelão, aí desenhei assim uma silhueta de um pescoço e uma cabeça. peguei umas 5 facas e fiquei admirando e fiquei treinando. E ali, ó, eu passei meses brincando daquilo ali, era a minha alegria, era lançar a faca e ver a faca ficando, pegando, né, no negócio, aí trocava
no
a
pescoço.
Caixa, o modelo morreu, né, aí tinha que trocar a caixa.
Meu Deus!
Mas eu amava isso.
Tô com medo de você agora.
Não, gente, é porque ele queria se candidatar pra vaga no circo.
Não,
de faca, mas aí não...
Eu queria ser ninja, aí a gente tava fazendo as habilidades. Não é?
Mesmo jeito que o Júnior contou que produzia as ferramentas para poder fazer o brinquedo, né? Pra depois brincar, quando eu brincava de casinha com as minhas amigas, a gente também criava os nossos ingredientes, né? Então, teve uma época lá que a gente tava brincando de casinha e a gente fazia bolos, né? Aí o bolo era de terra, colocava na forminha, mas tinha que ter a cobertura. E a cobertura, a gente batia um pouquinho de água com um sabão e fazia uma espuma. E alguém teve uma brilhante ideia de dizer que se a gente cuspisse na espuma, a espuma ficava...
A espuma ficava mais bonita, era, Evelyn? O bolo ficava mais gostoso.
O segredo era esse, era o cuspe. Aí o que acontecia? Era aquela ceboseira, né? Todo mundo cuspindo nos potinhos e batendo a espuma para poder fazer o glacê real.
Outra imagem na minha cabeça que eu quero esquecer.
Imagina o programa da Ana Maria Braga, hein, fazendo a receita. Ana Maria Braga, então, você pega aqui 600 gramas de farinha de trigo e...
Ai, amor! Assim, muito da minha época, que a gente brincava era de jogo, né? Jogo pega-pega, o jogo atrepa, o jogo esconde. E tem uma história bem bestinha, assim, na nossa época, que a gente se escondeu e tal, e tava faltando um menino. E, assim, tava todo mundo procurando esse menino, ninguém achava esse menino. Aí passou um carro, uma luz alta, faltava só ele pra acabar o jogo. Aí passou um carro com a luz alta, e quando o carro iluminou, um bichinho tava trepado numa árvore, em frente à casa da minha mãe, quando o carro iluminou, aí ele apareceu pra todo mundo. Aí o bichinho perdeu o jogo. E teve outro também, de uma... Não sei nem se era brincadeira, eu sei que essa menina sumiu, todo mundo na rua procurando essa menina, ela estava escondida debaixo da cama com a vela acesa, menino, um presságio de uma tragédia, mas ninguém sabe se é o certo, eu não lembro do motivo, bem pequenininha, o negócio é, criança some, né, de repente, todo mundo procurando desesperado, aí tava lá, a vela acesa.
Hoje eu tenho claustrofobia, porque na casa do meu avô, ele sempre vendeu carne, né? E aí a gente brincando de esconde-esconde, eu me enfiei dentro de um congelador e sentaram em cima. E aí eu fiquei preso dentro do congelador, fiquei desesperado, comecei a chorar. E aí até hoje eu não consigo ficar em ambiente muito apertado, que me dá um pânico.
Quem foi que sentou em cima?
Mas sentaram de propósito, né?
Foi, pra fazer o mal.
Bichinho. A lágrima chegou congelada, tadinho. Não, o bicho era maligno, viu?
Ele tava desligado, mas aí eu entrei pra me esconder, aí foi sentado em cima. Aí foi esse trauma.
Traumatizou. Falando aí de diferença de brincadeira de menino e de menina, né? Eu fui criada também com os meus primos, né? Quando a gente era pequena e brincava todo mundo junto. Os meninos gostavam dessas brincadeiras mais pesadas, na rua, né? E tal, de bola e tal. Eles gostavam dessas brincadeiras mais agitadas. E eu e minhas primas, né? Meninas, a gente gostava de outras brincadeiras. E eu e a Yara... Minha prima, a gente brincava de apresentações, de frente fazer programa de TV, que eu era a Xuxa, que era a Loura, e ela era a Mara Maravilha, que tinha o cabelo preto, sabe? Aí, assim, a gente programava, fazia toda a programação do evento, né, da nossa gravação. Aí a gente preparava, a gente pedia as tias para preparar doce, fazer doce de leite, fazer pipoca, fazer bolo e tal. E convidava os meninos, né, os pessoal da rua e tal. Aí os meninos sabiam que tinha comida, né? Eles viam o por causa da comida. Aí era lá na sala lá de casa. A gente botava tudo sentado no sofá. Aí começava o programa, o show da Xuxa. Tipo, tava a música, entrava e tal. Aí a gente ensaiava as coreografias. Eu e a Yara, a gente aí fazia as apresentações. Ó. Aí eles ficavam tudo no sofá, assim, com a mão nos queixos. Esperando. Aí tá bom, já pode comer? Não, ainda tem outra música. Aí botava a música. E aí fazia a coreografia todinha. Aí quando eu terminava, já pode comer? Não, ainda falta que vamos fazer um sorteio, não sei o quê. Os povos ficavam esperando. Aí quando dizia, pronto, agora pode comer, menino. Aí pronto, aí avançavam tudo na mesa, saíam, botavam as coisas dentro das blusas, sabe? Enfiava as coisas nas blusas e pronto, se mandavam. Então, dizia, acabou, pegava a comida e se mandava. Mas era um evento, assim, quando a gente marcava, que eles já sabiam que ia ter um monte de comida, já ficavam tudo preparado, mas tinha que assistir as apresentações da Xuxa e da Maravilha, todinha do começo ao fim.
Ô, lanche, casa. Pois.
Eu, na minha infância, meu apelido era Bia, né? Fabiano, apelido Bia. E aí eu não queria imitar a Xuxa, não, minha amiga. Eu montei o meu grupo, que eram as Bietes. Eu era a Bia. E as minhas primas e as amigas de infância eram as Bietes. E temos música, oportunidades mais à frente, eu trarei para os nossos ouvintes. Tínhamos músicas, coreografias, inclusive hoje, quando eu recebi um áudio da minha prima, a gente reviveu todo aquele momento, que a gente, inclusive, acho que a gente foi percussora nos movimentos das blogueiras, porque a gente recebeu uns mimos só para as Bietes. Eu me lembro que o conhecido nosso lá da rua levou todo mundo para a sorveteria, ó. Hoje as Bietes vão ganhar sorvete aí. Tá, para ver sorvete. Mas era, eu simplesmente era, né, comparada à Xuxa. Eu queria ir ao lugar dela.
Inclusive, Brasil, eu quero trazer aqui uma notícia em primeira mão, que será relançado um concurso, né, para novas Bietes. Eu e Rejane já fomos selecionadas na primeira etapa. Então a gente... Ah, tem uma masculina que foi preenchida também pelo Júnior, mas nós vamos abrir mais vagas, então fiquem ligados para maiores informações nos próximos episódios.
Eu pensei que você ia dizer que eram as Paquitas que iam voltar.
Não, o meu sonho era ser Paquita, só que depois que eu conheci as Bietes, aí eu deixei Paquito de lado. É, meu foco é Biete agora.
Roniela, inclusive, viu, nova geração, você vai poder participar também. Trazendo toda a sua desenvoltura. E a
Só se tiver comida no final.
A sua malemolência.
Vai ter um número no nosso show que você vai jogar faca.
Quem é que vai ficar no modelo lá? O Júnior fica lá no modelo.
Não, mulher, eu quero ficar viúva, não.
Ficar fazendo as pegadinhas nesse programa, que eu lembro das coisas que eu também sobrevivi, dessas brincadeiras quando era criança. Uma das coisas que a gente brincava era de fazer uma espécie umas pegadinhas com os outros no meio da rua. A nossa turma, não lembro onde é que a gente arranjava cola, mas a gente colava, quando tava com menos movimento na rua, a gente colava umas moedas na calçada. E ficava todo mundo escondido, 5 a 10 crianças escondidas num canto, só pra hora que alguém tentasse se abaixar pra pegar a moeda e não conseguia, todo mundo ficava... Porque era tanto menino correndo. Acho que a pessoa só não tinha reação porque corria cada qual para um lado. A gente já sabia, né? Ó, se pegar todo mundo, ele não vai pegar. Agora, se o cara corresse atrás de alguém, se ferrava. Mas era isso. E a pior era quando a gente conseguia uma cédula, a gente amarrava numa linha a cédula e ficava todo mundo juntinho ali. Quando alguém tentava apanhar a cédula, aí a gente puxava. Aí tinha gente que não notava que estava amarrado numa linda, ficava tentando pegar, assim, ó. E a gente puxando, meu, a pessoa ia ficar perto.
E assim nasceu Ivolanda.
Foi. Ivolanda tinha para nossas brincadeiras na época, por isso que eu disse, eram as brincadeiras meio perigosas, mas era legal, a gente já tinha experiência.
Mas não tem coisa melhor quando você é criança ou adolescente do que você tocar uma campainha e sair correndo.
Eu já ia dizer, ó.
Ai, meu
não
Deus.
Não tem coisa melhor. Ou então era você andar com quem não tá ligado, né? Tipo assim, você tá, você e seu amigo, você não combinou com ele, você toca e sai correndo, aí ele fica olhando assim, a pessoa vem e fica aquela confusão. É uma emoção.
Ou então
é uma
quando
emoção.
Você toca a campainha e a pessoa abre a porta, a pessoa tá saindo e abre a porta,
pega no flagra.
Aí você sai correndo, não tem outra não, é sair correndo.
Eu avei, a gente tinha uma bela brincadeira que, por sinal, não repita em casa, que era ver se tinha correspondência nas caixas dos correios, né? Chegar pegava, enfiava a mão, se tinha carta, a gente pegava e devolvia. Um dia, não lembro quem foi, mas essa pessoa meteu a mão e a caixa do correio estava aberta. E a pessoa pegou a primeira cor que ela sentiu, que foi um shampoo de cachorro. Essa pessoa pegou o shampoo e correu. Aí a dona da casa abriu o portão. Ei, menino, devolve o shampoo do meu cachorro. E aí, eu não sei se fui eu que voltei, eu não lembro, eu só sei que eu vi a cena, né? Eu tava na gangue. Aí lá vem a pessoa discretamente, devolve o shampoo da mulher e perde.
Meu Deus. Uma
putaria.
Tem aquelas brincadeiras também que os nossos pais proibiam a gente de fazer. E mesmo assim, de teimoso, a gente fazia, né? Acho que todo mundo já passou por isso. E eu gostava muito de andar de patins. Só que o meu pai não deixava a gente andar de patins, porque ele achava muito perigoso, achava que a gente ia cair, se quebrar todinho, ficar aleijado, sei lá o que passava pela cabeça dele. E aí a gente andava de patins escondido, tinha uns amigos que tinham mais de um patins e tal, e emprestava pra gente, e a gente andava bem direitinho. Quando foi um belo dia, abriram uma pista de carro, para passar carro, tava bem novinha, aquele asfalto bem lisinho, e a gente começou a andar nesse lugar. E eu muito empolgada, andando lá pra cima e pra baixo de patins, e esqueci da hora. Quando eu menos espero, lá vem o ônibus da fábrica onde meu pai trabalhava. E eu já estava próximo da onde meu pai ia descer. E ele estava bem em pé no ônibus, assim, bem perto da porta, só balançando a cabeça, assim, ó, com sinal de negativo para mim, né? Aí eu sentei na calçada triste, tirei o patins, fui para casa e fiquei de castigo. Passado algum tempo, era o meu aniversário. E eu queria o quê? Ganhar um patins, né? Eu rezava, eu colocava na intenção das minhas orações para que amolecesse o coração do meu pai e me desse um patins. E aí chegou o dia do meu aniversário, quando eu cheguei no pato, tinha uma caixa em cima da minha cama. Eu, meu Deus, obrigada, Senhor, pelo sucesso.
As orações deram certo.
Quando eu abri a caixa, era uma máquina de escrever elétrica.
Uma máquina de escrever elétrica.
Elétrica.
Porque eu gostava de escrever e fazia os meus trabalhos da escola e tudo mais, e gostava de entregar as coisas bem direitinho. E a máquina de escrever tinha evoluído, né? Na época, existia uma versão elétrica que era muito parecido com um computador, que não era tão comum, entendeu? E aí ele pegou e me deu isso de presente, que era algo que eu queria também. Só que ele não sabia que o patins pra mim seria mais importante. E aí era aquele grito de alegria com tristeza, né? Mas aceitei, amei a máquina, usei demais nos meus trabalhos da escola. Mas a decepção foi grande, viu?
Bom, agora começando o momento do Você Não Bora Mais Nós, vamos ouvir os áudios dos nossos ouvintes. A primeira participação eu tenho aqui da nossa podcaster Beatriz Carlotto. Vamos ouvi-la.
Eu tinha um amigo que a gente costumava brincar quando era mais nova, e uma das brincadeiras que a gente tinha brincando com pedras que tinham solto lá no calçamento. Eu não lembro o jeito qual era o apelo que tinha essa brincadeira, mas a gente gostava muito. Uma das brincadeiras que a gente fazia era com ela rodando uma pedra na mão. E um dia, fatídico dia, essa pedra pegou de raspão no meu olho. Isso por muito pouco não acontecia alguma coisa pior. Só que a questão foi, logo após isso, a gente parou a brincadeira e a gente foi beber água na casa dela. E quando eu cheguei lá, foi só a mãe dela ficando entrando em desespero, porque tinha uma criança, a filha Leia, tava com o olho sangrando. Detalhe, eu não tinha notado que o olho tava sangrando, que sequer tinha sido ferido. Então foi aquele desespero, ela pegou pano, limpou, não sei o quê. No final, eu enxergo com os dois olhos e estou bem.
É filha de quem, hein, essa menina?
Do Júnior, né? Do Júnior, porque da Fabiana não é.
Quase que ela vira bem orelhinha.
Imagina se a gente ainda tivesse acesso mais fácil às pedras de calçamento da minha época, né? Que hoje em dia é muito asfalto, as pedras estão mais presas. Mas elas conseguiam as pequenininhas ainda aí para se aventurar.
Mas olha a brincadeira, ficar com a pedra na mão e rodando.
Não pode dar certo.
Não. E aí a dona da casa lá, tipo, ficou desesperada, lavou o olho da menina. Quando ela chega, já é com a menina com o olho ferido lá em casa. Aí tu imagina, né? Eu sou da família que o Ronieri, né? Calma e elegante, desesperada. E depois a Beatriz ainda teve outra história. Tinha um colchão inflável no chão do quarto e ela pulando nesse colchão desesperada lá, pensando que tava no circo de Soleil. Deu um pulo pra trás, bateu o outro olho na quina de um baú que tinha lá no meu quarto. Oh, menino, mas depois assim, ia ficar o ciclope, Beatriz.
Ainda bem que a bichinha hoje enxerga com os dois olhos.
Com os dois olhos. É. Mas tem muita brincadeira que a gente brincava que por muito pouco, quase nada, a gente não, né? Ave Maria.
É, não acontece uma
arte.
Aquela brincadeira de ficar um dentro da rede e o outro balançando. Quem já brincou?
Oxe, mas não
é
verdade.
Chão é zoada de osso no chão de vocês.
É legal.
Que quebrou alguma coisa.
A minha irmã quebrou o braço desse jeito. O meu irmão tava deitado na rede, balançando com a barriga virada pra baixo, né? E a gente tinha que passar na frente e ele tentar pegar. Aí ele segurou e ela caiu, mas uma queda boba. Quebrou o braço. Ficou não sei quantos dias com o braço engessado.
Não, isso daí é sério. Tinha umas brincadeiras que o menino se balançava na rede e o outro ia de encontro justamente pra segurar a rede e a pessoa voar.
Uhum.
Cara,
quem nunca levou uma queda de rede? Brincando.
Não brinque com rede. A gente ia lá e fazia o quê? Brincava com a rede.
Brincava.
É mesmo que convidar, né?
Rony, ela estragou um monte de festa de família só de queda de rede.
E ainda tinha aquelas brincadeiras que, pelo menos, eu não participava de jeito nenhum. Porque eu tinha muito medo. Inclusive, isso vai ser assunto para um próximo episódio, né? Então, eu vou entrar com mais detalhes depois. Mas tinha uma brincadeira que eu acho que vocês conhecem e talvez tenham brincado. Que era aquela brincadeira do compasso.
Não,
invocava
sim,
o espírito.
Do compasso, gente, para invocar os espíritos, brincar
que
muito.
Eu não brincava. Não. Tinha do copo, tinha do compasso, que perguntava, tem um espírito aqui? Aí tinha escrito sim ou não. Aí
eu
o compasso
tô sozinha no quarto, tenho medo.
Aí eu não tava de jeito nenhum, porque eu sempre fui cagona. Ah, esse vai ser um tema pra gente discutir em episódios futuros, vai ser bem legal.
Mas vocês já brincaram de assombração quando era pequeno? Que eu ia pro interior do interior do interior, sabe? Com meus primos nas férias, era minha prima, meu irmão. Era assim, no interior do interior mesmo, aquele interiorzão que tem uma casinha aqui e outra acolá, né?
Uhum.
E a gente de noite, sem ter o que fazer, é aquelas casas que tem só um poste ali, sabe? Não tinha nem muita iluminação, nem nada na casa da minha avó. E aí a gente, sem ter o que fazer, inventamos de ir, vamos brincar de assombração para assustar o povo. Pegamos a minha prima e pintamos a cara dela toda branca de minâncora. Vocês lembram? Tacamos minâncora na cara dela, cara. E aí pegamos um batom preto de alguém, passamos no olho assim, ficou o olho fundo, preto. E aí botamos ela um lençol branco em cima dela e botamos sentado na cadeira na porta da casa. Aí pegamos um galho de madeira e botamos na mão dela. Aí o batom vermelho aqui, o sangue escorrendo na boca, sabe? Aí ela ficava sentada na cadeira, fingindo que estava morta, com um graveto enfiado no peito.
Meu
e
Deus,
o povo passava, imagina aquele povo do interior, gente. O povo passava, o menino aqui, gente, quase que um velhinho cai da bicicleta, quando via essa criatura, mas a gente ria tanto, e o povo passava assustado, e olha, vou te dizer, menino é bicho maligno, inventa cada um, viu?
Tem uma idade que você só tem graça se faz as brincadeiras assim, né?
Tinha uma brincadeira que a gente fazia, que era o Gato Mia, o nome. Que era também,
eu
ficava
sei.
Dentro de um quarto... A nossa versão era assim, não sei se era igual a tua. A gente ficava num quarto escurão.
Sim.
E aí, cada um se escondia num canto, assim, numa parte do quarto, e uma pessoa ia procurar. Aí começava a... Eu acho que era assim, eu nem tô lembrando direito.
Não era cega, não, nossa.
Não, era não. Aí as pessoas ficavam miando pro outro
isso.
Tentar descobrir onde é que tava, não era?
Ia seguido pelo som, né? Era legal essa brincadeira.
E o cabra cega, como era?
Era vendado.
Vendado num ambiente normal, né? Não era no escuro.
Iluminado.
Pega-pega onde o jogo da vez era vendado.
É verdade.
É, tipo...
Isso.
É um pega-pega nível hard.
É, continuando com a participação dos nossos ouvintes, para mostrar como a nossa infância era de brincadeiras saudáveis, temos uma participação da Adriele.
Quando eu era criança, a minha brincadeira preferida era taco, né? Então a gente brincava muito, a gente morava numa rua sem saída, então era muito legal a gente brincar de taco. Aí eu era dedicada mesmo, né? Me garantia brincando. Aí, como, não sei se todo mundo sabe, mas o taco, né, quando você tá na vez, você, cada um fica com um cabo de vassoura, né? E aí, em uma dessas partidas, a gente tava lá, todo mundo brincando e tal, e tinha uma peste do moleque passando de bicicleta de um lado para outro, né, atrapalhando a nossa brincadeira, e aquilo ali foi me tirando do sério. Então esse menino passava e aí atrapalhava a gente correr, né, para poder rebater a bola e tal. Aí, tal hora que esse menino passou, eu não pensei duas vezes, enfiei esse cabo de vassoura na roda do pneu dessa bicicleta, que essa bicicleta travou, esse moleque deu uma pirueta, caiu, foi o maior escândalo. E aí ele foi chorando pra casa, falou pra mãe dele, a mãe dele foi lá na minha casa reclamar pra minha mãe, e eu apanhei, claro, né, mas mesmo assim eu nunca deixei de brincar de taco, mas em compensação ele nunca mais encheu o saco da gente andando de bicicleta perto.
Mas olha aí, a café com leite, rapaz, que conversa é essa? Essa história da Evelyn, que a Adriela era café com leite, é conversa.
Aí ela já tinha evoluído, aí ela não era mais café com leite, não.
Essa era café com sangue aí.
Essa daí era café com leite. Se essa daí era café com leite, imagine os outros.
Imagina a Eveline, então.
Tem muito menino que não, um pivete assim, que não entra na brincadeira e não quer deixar os outros brincar também, viu?
Tem. Cara, essa brincadeira de taco era violenta. Eu me lembrei agora, também tinha um menino na nossa rua, que ele era mais velho que a gente. Claro que ele tinha mais força e tudo mais, né, pra brincar de taco. E a gente tava brincando, e o taco são quatro pessoas, né, que jogam. Aí ele tava na base com o taco na mão, e a pessoa do outro time tava atrás pra poder pegar a bola. Aí, quando ele levantou esse taco pra trás, assim, pra fazer o movimento pra rebater, ele largou o taco na cabeça da menina que tava atrás.
Meu Deus!
Foi um rolo que, tipo, envolveu o pai da menina com o pai dele, sabe? Gente, barraco total na rua, acabou com a brincadeira.
É porque tanto tem gente que não sabe brincar, assim, que é muito competitivo, como tem gente que não sabe brincar mesmo, que só quer atrapalhar, né, a brincadeira ali.
É.
Não é feliz e nem deixa os outros ser. Porque o que é que esse menino quer andando de bicicleta no meio da brincadeira dos outros?
É porque era a brincadeira dele, era aringá. Tem menino que só gosta de brincar.
Fazer raiva os outros. Tem menino laringueiro. E gosta só de encher o saco dos outros.
Eu tenho raiva de menino laringueiro.
Agora, um momento que não tem família, não tem amigo, não tem nada. Que é naquela festa de aniversário, quando alguém vai papocar aquele balão cheio de... De doce, né? Menina, aquilo ali.
É, cê... Cada um por si, viu? Cada um por si.
É cotovelada, é chute.
Era legal. Tinha que ter muito sangue no olho pra poder pegar bastante coisa de festa do balão.
Pois é, eu acho que eu nem ia. Eu acho que essa época do balão, eu já não era mais criança, então eu ficava só observando e usufruindo daquele momento.
Da cena, né?
Degustando aquele momento. Aí geralmente pegava. Ah, mas quando foi a época da minha filha, aí eu ia pra pegar pra ela, não vou deixar ela entrar naquela carnificina.
É um rito de passagem ali. Super
aí lindo. Era tu cotovelando os meninos, era
empurrando
o menino, tendo uma analogia. Você falando que já não era mais criança, quando tinha a brincadeira do balão, ficava só olhando e admirando, né, a brincadeira, é igual quando você é casada e vai pro casamento na hora de pegar o buquê, né?
É verdade.
Fica só olhando a mulher que se matou.
Também não tem amizade aí nessa hora. Né?
A gente ia pro Universal Park, né? Ela levava a gente pro Universal Park. Eu me lembro da história assim, não sei se foi um delírio, um devaneio, mas o que eu me lembro foi que a gente ia na hora do pobre, né? Que R$10 e um quilo de alimento das 5 pessoas. E aí eu me lembro que a Fabiana ia comprar esse negócio. E era aquela muvuca lotada. E ela toda bonita, loura, né? E tal. E foi quando ela voltou meio assim, suada, descabelada. Conseguiu comprar? Consegui. Mas eu levei uma dedada. E é o que foi, menina? Eu levei uma dedada. Na porta do Universal Park. E eu, caraca, meu Deus.
Essa dedada marcou mais tudo que eu, quando me lembrar disso.
Eu lembro.
Ela ficou feliz, então.
Foi aí que eu descobri o que significava uma dedada, né? Mas eu lembrei agora e falei, caraca, meu Deus do céu.
Valeu a pena, então.
O que é que eu não fazia por esses sobrinhos, meu Deus
do
céu?
Não é, rapaz.
Verdade.
Falando em parque, tinha aquelas brincadeiras que a gente ganhava alguma coisa, né? Tipo, tinha pescaria, ou então aquele tiro ao alvo, e aí ganhava os prêmios. E tinham aquelas bolas bem grandes, vocês lembram?
Uhum.
Era, mas aquela era bem fininha. Aí eu me lembro que uma vez eu ganhei uma rosa bem grande, bem colorida, assim, brilhante, do Baby da família dinossauro. Aí, cheguei em casa com aquela bola, aí quando foi no dia seguinte, a gente foi brincar, e na parte de fora da casa, aí tinha tipo um jardinzinho, que tinha umas plantas, na primeira batida da bola lá, a bola furou.
Esse foco bem rapidinho, que as bichas são só o plásticozinho.
Eu tinha uma história parecida com bola, as bexigas que a gente trazia de aniversário, né? Que era assim, a lembrancinha da gente carregar uma rumba de bola pra dentro de casa. E eu me lembro, uma vez, a gente peguei uma, e o meu pai tava deitado na cama e chutou essa bexiga. Aí a unha do pé dele, ó, pá! Acabou!
Acabou a brincadeira.
Caraca.
Acabou a brincadeira tão rápido, meu Deus.
Depois a gente vai ouvir agora um áudio de uma pessoa muito especial, uma fã assídua, que ela escuta todos os, e comenta todos os episódios, a dona Lúcia, minha queridíssima avó, e ela veio aqui me entregar aqui um pouco como é que era a minha infância, como é que eu era na infância, vamos escutar aí.
Eu lembro de um episódio, quando o Raniel era pequeno, tinha uns 5 a 6 anos, a Tiana me convidou para ir para Iguatemi. Iguatemi era o começo de Iguatemi, era bem pequeno. E eu aproveitei, e aí eu vou, que eu vou levar a Roniel para brincar lá nos brinquedos, porque ele não tinha saído de casa. O pai não tinha carro na época, era muito difícil para eles. Então eu levei ele também para brincar lá. Ele brincou nos outros brinquedos, aí o último foi a piscina de bolinha. Aí o Jair veio, chamou o filho dele para ir embora, que era meu neto também. Ele saiu e eles ficaram só esperando a gente. E eu fui chamar o Roniel. Só que o Roniel não queria sair da piscina, fez escândalo. Eu não quero sair. Eu quero brincar mais, eu não quero sair. E eu com o maior carinho, vamos, meu filho, nós já estamos indo, já está só esperando. Vamos, e ele, não quero ir, sua doida, eu não quero ir agora, eu quero brincar mais.
Que abusado.
O pessoal tudo olhando ele dizendo as coisas comigo, sem querer sair da piscina, da piscina de bolinha. Foi assim.
Você é o que da família Eveline?
Respondão, linguarudo.
Não é. Agora, não. Só porque era a avó, porque vó não bate, não, né? não briga. Queria ver se fosse a mãe dele, se não saía no primeiro grito.
É verdade, eu tenho a melhor avó do mundo, mas eu era uma linda, gente. Eu era uma criança que deu muito trabalho. Eu brigava.
Olha, e nessa
já época, sabemos.
Estamos descobrindo. Nessa época, ir para shopping era um evento, como minha mãe disse, né? Meio de transporte era raro. Então, eu imagino lá minha mãe no Iguatemi, meu Deus, levando o nome de doida. Eu não sei, não, viu?
Tadinha.
Logo no Iguatemi, né? É. O povo olhou assim, mas onde é que esse povo veio? Esse menino nunca viu uma coisa de bola na vida.
Ô, favela chegou!
Verdade.
Mas com muito orgulho, porque a gente é pobre, mas é limpinho. E falar em piscina de bolinha, depois a minha filha também vivia nessas, né? Mas aí eu fiquei sabendo depois que fede a mijo, fede a vômito, que diz que os meninos ficam lá dentro, não saem. Eu digo, Beatriz, é verdade, minha filha? É, mãe, é. Essas bichas são podres. Eu digo, que diabo tu queria tanto entrar nesse negócio, minha filha? Porque se eu soubesse que era assim, eu não deixava sair, não. Porque os meninos se somem naquele negócio, não se cria, né? Se perde ali dentro e por ali fica, porque eles não vão lavar a bolinha por bolinha de jeito nenhum.
É bom que cria anticorpo.
Mas ela sabia que você não ia deixar ela ir, então ela preferia ir no mijo mesmo e brincar.
Como é? Rola bosta, né?
Rola mijo. Rola mijo.
Perde um pedaço da orelha, mas a brincadeira é legal. Né?
Continuando aí nos áudios da dona Lucinha, que é minha senhora, minha mãe. Eu te amo, mãe, obrigada pela sua participação. E continuando nessa linha de entregação de gente, ela também foi falar da minha infância, né? Porque, vamos ouvir, pela perspectiva dela, como eu era uma ótima filha. Peraí.
Tem outra história de criança, que essa é da minha filha caçula, que ela dá maior valor a um obstáculo. Onde ela via um obstáculo, ela queria pular. Aí estavam fazendo uma reforma aqui na rua e tinha uns anéis no pé do muro. E ela começou a pular esses anéis para lá e para cá. E eu do portão estava vendo e gritando, chamando ela para dentro de casa. Mas ela não queria. Ela insistiu em ficar pulando. Então, quando eu ouvi, foi os gritos dela. Correndo de lá para cá com a boca sangrando, rasgou o canto da boca. Foi preciso a gente ir urgente para o hospital. Nesse tempo, não tinha nem SUS nesse tempo. Aí a gente foi pro hospital, aí graças a Deus. Aí quando foi no outro dia que eu fui visitar ela, cheguei lá, a menina tava com a boca rasgada. Aí, menina, pelo amor de Deus, não vão te operar não. Eu fui chamar a enfermeira, perguntei, não, a cirurgia dela vai ser daqui a pouco. Aí, ainda vim embora e deixei ela lá com essa boca rasgada. Aí ela fez uma cirurgia e graças a Deus ficou bem. Mas era assim, minha filha. Esperta demais.
Aqueles anéis de fossa, né? Lógico que estava assim no coisa, e a diversão da gente era pular de um por um e tinha um mais afastado. Depois, o Clécio me disse, meu irmão, que foi ele que estimulou que eu pulasse. Mas o que eu me lembro é que eu não queria pular, mas as minhas amigas, a Lidiane pulou, aí que é minhas primas, tudo pulando, pulando. Aí eu fui. Aí não alcancei, aí desci. Quando eu desci, esses anéis não tem aqueles arames, né? Que é o concreto, faz o concreto com arame. Aí um aramezinho daquele entrou aqui na lateral da minha boca. Eu me lembro que eu tava com a blusa bege e o sangue rasgou a minha blusa todinha, lambuzou a minha blusa todinha. Essa história que eu só fui operada no outro dia, eu não me lembrava, não sabia. Mas tem até uma plástica aqui, porque o negócio foi sério. Foi a única plástica que eu fiz até hoje, mas tá aqui, bicho. Tá, sem nem notas. Nem notas.
E viva o SUS, né?
E viva. É.
Mas não era sua, não, nessa não. Época que ela disse. Era,
então, exatamente.
Era nessa...
Vixe, Maria.
Era, filho, era o INAMPS.
Se é ruim com o SUS, imagina sem. Fabiana é prova disso.
Não, mas graças a Deus. Pois é, mãe, perdão. Você... Eu sei que eu fiz a senhora passar algumas coisas na minha infância.
Você criar 5 filhos, viu? E haja coração.
Haja saúde, né? Naquela época ali, minha mãe foi uma guerreira, Ave Maria. Te amo, mãe. Então, continuando na nostalgia da minha infância, eu vou colocar um áudio de uma comadre, amiga, prima, irmã, que é a Lidiane, que também é nossa ouvinte e fez questão de participar com uma contribuição dela. Então, vou colocar aqui.
Olá, galera, tudo bem? Que é a Lidiane. Gente, eu tenho um pequeno trauma de andar de bicicleta. Vocês vão entender por quê. Eu ando, mas eu ando meio tensa, né? Eu não ando com tanta facilidade. É que quando eu tinha uns 12 a 13 anos de idade, mais ou menos, eu fui aprender a andar de bicicleta na bicicleta do meu pai, porque eu nunca tive bicicleta, né? Então, eu era louca, viciada, verminosa para andar de bicicleta, pegava a bicicleta do meu pai. Era aquelas bicicletas, ainda lembro, uma vermelha, barra circular. Então, quando ele saía para trabalhar e não tinha muita gente em casa, eu pegava a bicicleta e ia até lá a esquina do quarteirão e voltava. Era só isso que eu fazia. Eu saía de casa, ia lá para a esquina e voltava. Vida louca, aventura total, né? Mas para mim parece que eu estava cometendo um crime. Era assim tão tenso para mim, quando eu ia andar de bicicleta, que eu não conseguia pedalar direito. Eu não sei por que cargas d'água, a posição do meu pé não ficava direito. Eu ficava numa posição que os meus pés ficavam meio inclinados e o ossinho do pé, a parte interna do pé, ficava pegando na coroa da bicicleta. E conforme eu pedalava, ia ferindo um pouco o meu pé. E eu ali tenso, né? Nem aí estava ferindo ou não, machucando. Queria era aprender. E sempre eu fazia isso, né? De vez em quando meu pai saía, eu fazia isso. E o machucado não curava, né? Eu já... Meus machucados, eles normalmente se curavam por osmose mesmo, milagre de Deus, porque eu não cuidava de jeito nenhum. Não fazia curativo, não cuidava. Se muito eu cuidava, era jogando o velho mertiolate. Mas eu já na esperança de se curar também, o que foi que aconteceu? Como era na parte interna do pé, e eu ia pro colégio de meia, e o velho que chute, a meia ficava pregando no machucado, e inflamava mais ainda. Eu sei que com o passar do tempo não curou o ferimento nos dois pés. Minha tia e minha avó preocupadas, né? Porque nós temos histórico familiar de gente que teve que amputar pé aí, gente com diabetes, então ficava preocupado que seria essa mesma ferida aí na perna. Então vamos pro médico. Nessa época eu não tinha plano de saúde. Minha tia me levou pro médico e o médico disse que o ideal seria eu fazer uma cirurgia. Nossa, eu fiquei louco com medo, assim, vão amputar meu pé. Mas é o médico explicou, não é só uma raspagem, é só tirar um pouco dessa pele machucada, infeccionada, que é para poder ela cicatrizar melhor. Aí você vai cuidar, tudo bem direitinho e vai dar certo. Muito bem, então fui. né, sem medo de fazer a cirurgia. Foi a minha primeira cirurgia de tantas outras que eu já fiz na vida, que eu não tenho medo de fazer cirurgia. Eu tô com problema, se é para fazer cirurgia, vamos lá, marco logo. Então, fiz a cirurgia, me recuperei bem, certo? Ia sempre fazer o curativo bem direitinho. Só que aí eu, lógico, parei de andar de bicicleta, né? E depois disso eu fui ter a minha primeira bicicleta já adulta, que eu ganhei no sorteio do meu trabalho. E mandei montar a bicicleta toda, andei ela um mês só, mais ou menos, desisti dela, mas foi porque na época eu estava morando numa cidade que tinha muita ladeira, era em Acopiara, Ceará, e eu não aguentei andar com ela naquela ladeira toda, que era uma ladeira muito alta. Então eu acabei passando a bicicleta para frente, ou seja, nunca aprendi a andar de bicicleta direito. Ando muito tenso. Mas foi uma experiência bem interessante. Valeu, galera.
Não tinha as rodinhas, não, nessa época, né?
Rodinha. Não.
Gente, era grande. Aprendi... Vou contar que levou uma queda, porque quem nunca levou queda de bicicleta também? Ei, quando as correias da bicicleta caíam, as correntes da bicicleta caíam, ia junto.
Essa história dela, dos pés dela, eu tenho uma memória tão viva disso, porque ela ia fazer os curativos lá, na enfermaria. Então, toda noite, eu e a Lidiane trocar esses curativos dos pés dela. E eu me lembro que o enfermeiro me deixava cheirar o éter. Eu passava.
Meu Deus.
O tempo todo de me lombrando com
o éter. Olha, minha nossa.
Mas dava o horário da Lidiane ajeitar esses curativos. Eu corri com ela.
Já tava
voltava lombradinha pra casa, era?
Mas a experiência que eu tinha, assim, era uma coisa diferente, porque naquela época ar-condicionado. Então eu me lembro bem daquele ambiente limpo, cheirinho de ambulatório, friíssimo, muito frio por causa do ar-condicionado lá truando. E o vidro de éter, meu companheiro, que eu ficava numa viagem. Eu via assim, Lidiane, de repente, Lidiane tava voando na sala, não sabia por quê.
Eu lembrei de outra coisa que não era bem brincadeira de criança, mas é uma coisa que marcou a infância também, de uma geração. Vocês sabem dizer por que antigamente as crianças não ficavam tão nervosas, estressadas com prova? Vocês lembram?
Do cheiro do óculos.
Do mimeógrafo.
Aquele cheiro assim, ficava todo... Ei, tem prova hoje.
Era bom, a gente recebia a prova, cheira, a primeira coisa que fazia era cheirar.
Pronto, ali já inibia tudo, todas as crianças. Todo nervosismo, né? Se fizesse bafômetro ali, não ficava uma criança na sala.
Pois é, o pessoal diz que o álcool é a primeira droga, né? Depende da geração. Se for da nossa, era o álcool do mimeógrafo.
É, chegamos no nosso momento, qual é a música? Vamos comentar sobre a música que tomamos por base do nosso tema de hoje, brincadeira de criança. Vocês já conheciam, já tinham ouvido? Qual foi a sensação de quem já ouviu essa música? O que é que remete? O que é que vocês acham?
Além de dançar essa música aí do molejão que a gente dançava, aí estava soura. E a gente brincava muito dessa brincadeira aí do salada mista.
Opa!
E ficava de costa e a amiga cutucava quando era um menino que a gente queria beijar, né? Quem nunca?
E era bom.
E prensava assim os olhos da gente.
Foi quando eram os feios, que não queria fazer os gestos, assim, os olhos regalava pra ninguém que escolher. Só que nessa época a nossa salada mista, os beijos eram muito inocentes, né? Era no máximo um selinho bem...
Era selinho, é.
Era bem ligeiro. Não é como hoje em dia, né? Que se fosse fazer essa brincadeira hoje em dia, a mina de hoje em dia... Não...
Essa música, tá, como diz o meu amigo Ronielle, né? Tá nas playlists de toda a festa, né? Formatura, casamento, uma certa hora essa música toca, ela conseguiu entrar nessa seleção aí de músicas que perpetuou, né? Remete um negócio muito saudoso mesmo, quando ele começa a enumerar ali as brincadeiras da gente, que a gente lembra, que realmente fez parte da nossa infância. E pra mim é isso, a música pra dançar e traz essa memória das brincadeiras que a gente tinha. Eu acho muito boa.
As festinhas de aniversário infantis, era de praxe ter essa musiquinha aí.
É, não, casamento também, formatura, certa hora o cara taca, que já tá todo mundo melado.
No final, né?
Ela, Macarena, essas aí.
O que me chamou a atenção na letra, vendo melhor aqui, é que essa parte logo quando começa... falando, acorda criançada, tá na hora da gente brincar. Me fez lembrar de quando a gente é criança, a gente acorda, o que a gente imagina logo em fazer no dia é a brincadeira, né? Então eu lembro, se tava na época de chuva, era época de bom de brincar de bila, que o piso tava mais batido.
Bila é bom.
Na época de férias, era época de soltar raio, as pipas aí, então a gente já acordava pensando nisso. E quando ele fala amarelinha, para quem gosta de pular, eu lembro que da amarelinha, que a maioria das brincadeiras naquela época era coisa simples. Você achasse um pedaço de tijolo que desse para riscar no chão, né? Fazia essa amarelinha ali no chão e pegava pedra, ou seja, e brincava, né? A brincadeira de bila, às vezes não tinha dinheiro para comprar bila, brincava com pedra também, sei lá o que fosse. Enfim, tudo era motivo. Eu enrolava um bocado de meia ali e já dava futebol, né? Então lembra essa parte da simplicidade.
A gente era muito feliz, viu? Como na nossa infância, a gente, quando não tinha brinquedo, a gente inventava, não tinha dificuldade. As crianças de hoje em dia só querem estar no computador ou jogar videogame, né? Não aproveitam, nem interagem mais com as outras crianças. A gente vê que as crianças já nascem sabendo mexer no celular, que é incrível. Uhum. Então, perderam, né? Hoje em dia, elas perderam isso que a gente teve. Elas, até pela questão de segurança, né, que ninguém tem mais, é totalmente diferente da nossa época.
É verdade, são cenários muito diferentes, né? Tem a questão da violência, da insegurança dos pais em deixar os filhos brincando na rua, a comodidade, né, da criança estar dentro de casa ali brincando com um videogame ou então num jogo do celular. Isso também tem muito a ver com a comodidade dos pais. E aí, tudo isso tomou o lugar dessas brincadeiras mais ativas, mais criativas, que nós tivemos a sorte de poder participar e brincar e ser muito feliz.
Aqui eu pedi um áudio com uma prima minha, né, que nasceu nos anos 2000, pra cá. E ela disse justamente isso. Ela falou, Ronielle, quando eu nasci, a minha brincadeira já... Quando eu nasci, não, né, na minha infância, a minha brincadeira já era isso. Era celular, computador... E a gente conversando aqui, eu peguei essa parte dessa época, que a gente brincava na rua, né? Entrava pra dentro de casa vermelho do corpo, de suor, com os joelhos todos ralados. E ali você aprendia que não é porque você levou uma queda que você não vai mais brincar, né? Você aprendia várias coisas ali, era muito massa a experiência.
Eram muitas lições.
Era muito massa, era muito massa. Tanto como a gente pontuou aqui, porque você tinha essa liberdade hoje de brincar, né? No meio da rua, sem ter toda essa preocupação, enquanto os pais estavam conversando ali no banco. Banco, né, falando da vida dos outros, a gente brincando e tal, então era uma época muito boa, né, eu me lembrei do carro da Sucan também, quando ele passava aquele carro com aquele veneno, né, menino, quando passava, era os joelhos se estabacando no chão, você corria com medo, eu me lembro que eu tinha muito medo desse carro, né? O veneno do Aedes aegypti, mas... Ela falou isso.
Não é o pessoal fechava a casa, fechava as janelas, fechava as portas, em vez de deixar o negócio entrar.
Parecia que era assim, um carro preto sequestrar você. Mas foi uma época muito boa, sou muito feliz também, porque eu consegui viver isso, né? Peguei essa parte. Infelizmente, os meninos que nasceram, acho que de 2000 pra cá, né? Por aí, 2005, que é a época dessa minha prima, que eu vou entregar, foi a Yasmin, a pop, disse que não tinha essas histórias, porque é só TikTok e YouTube, Instagram, oi galerinha, tudo bem?
Mas a Yasmin nasceu no ano que a Beatriz nasceu. Agora a Beatriz teve aquele privilégiozinho de morar ali no Pombal, né? E já podia sair um pouco e brincar um pouco com o pessoal lá fora, levar umas pedradas nos olhos.
Verdade.
Eu, mesmo quando eu fiquei adulta, vocês que me conhecem sabem que eu gosto de brincar. E muitas vezes as infâncias de vocês foram lá na minha casa brincando comigo, com meu marido, com a minha filha, né? Não é verdade? Passeando e jogo e esconde-esconde e não sei o que, fazer comida, não sei o que. Tudo a gente brincava lá em casa.
Não era só os meninos, não é só o sobrinho não, viu? A gente também. A gente brincava muito lá da tua casa.
De mímica, eu sempre gostei, porque é uma coisa, é um momento que a gente se desliga, viver aquele momento ali da brincadeira, você está se desligando das coisas, você está em outra vibe, e é muito bom, gente, assim, a gente está falando brincadeira de criança, mas brincar não é coisa de criança, é de adulto, então tem que ser de criança, mas é de adulto também, isso aqui é muito divertido que a gente está fazendo, você apesar de dar trabalho, de não sei o quê.
Né? Um espírito alegre, que consegue rir de si mesmo, isso é uma coisa que realmente você vai crescendo,
você diz,
pela circunstância a gente perde.
Quando você diz que cair e aprender que porque você cai, você não vai parar de brincar, é uma coisa muito... leva para a vida da gente mesmo, de você levar um tombo e você saber, não, não é assim, todo mundo cai, todo mundo, aí vamos continuar.
Queria aproveitar esse momento para também falar sobre isso, agradecer aos meus tios, né, porque a gente foi criado muito em casa aqui, né, sempre com muita proteção, não se deixava muito sair, só depois de uma certa idade. E o que salvou a infância mesmo foram, pelo menos para mim, os meus primos, foram os meus tios, né? Tia Fabiana, chegava o final de semana, para a gente era assim, um acontecimento, ah, a gente vai para lá e tal, e ela gostava disso, tinha os jogos, né? Tinha,
escondia a caixa de chocolate para vocês procurarem.
Isso, exatamente. Tinha inúmeras brincadeiras, e pra gente era uma emoção, então foi o que salvou meio. Os outros tios também, né, tia Clécia, morava longe, mas tia Cristiane também levava a gente pros cães e tal, então era bem, foi bem legal, uma infância bem saudável.
Também que a Fabiana não te levava só pra se afogar, não, né? Tinha um lado bom também.
Tinha momentos de ver...
Demais, demais.
E como disse Cassimiro de Abreu no poema Meus 8 anos, ó, oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ô, oh, saudade da infância.
É uma nostalgia gostosa da gente lembrar, né? Como a gente era feliz.
É muito bom mesmo recordar. Dando início às nossas indicações da semana, minha indicação será o @pretinhasleitoras. É um projeto criado em 2015 pelas irmãs gêmeas Helena e Eduarda, que discute a vida através da literatura negra. O objetivo do canal é construir uma sociedade antirracista. É essencialmente preocupado com a cultura e a educação das crianças negras, porque em decorrência do racismo, são elas que crescem sem acessar saberes essenciais que apontam ancestralidade, identidade e história protagonizada por seu povo. No Instagram, tem um bate-papo toda segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, com histórias, poesias e conversas. E no YouTube, elas também criam conteúdo. Então, confiram o projeto e incentive as crianças ao hábito da leitura desde cedo. Porque como não tem mais como brincar na rua, vamos aproveitar esse tempo lendo, né?
Verdade, muito massa.
Eu achei muito interessante quando eu encontrei essa página, né, o Instagram, porque é uma coisa que todo mundo tem é pano de prato em casa, né? Aquela velha galinha com os ovos e aquela frase, né? Jesus é minha fonte de vida, alguma coisa assim. Eu encontrei esse arroba, que é o arroba pano sincero, que é as mesmas imagens, só que com outras frases, né? Umas frases bem icônicas, tipo, sinta-se em casa, mas lembre-se que não está. Ou então outro, é sede e Brasília. Quer dizer, triste e brasileiro, né? O outro é, deixa eu ver aqui, o Brasil me obriga a beber. Então são panos de prato sinceros, né? Que tem aquelas frases que... Uma que eu gostei muito é assim, Jesus te ama porque não convive com você. Então...
Eu já quero seguir, repete aí o arroba.
É @panossinceros. Então lá, e eles vendem, né? Foi com uma febre, eles vendem agora, são mó. Acho que começou como uma brincadeira, mas eles conseguiram monetizar. Então é uma boa pedida para dar de presente, né? Para quem gosta e a pessoa se surpreende. É bem legal, bem massa.
Aí, ó, fica a dica: você já coloca na lista dos presentes do seu casamento.
Isso, exatamente. Esse do sinta-se em casa, mas lembre-se que não está, foi maravilhoso, eu gostei demais.
Bom, eu vou continuar na linha do Ronielle aí, da seriedade das coisas. Eu lembrei do tema brincadeira de criança, uma coisa que a gente fazia para descansar entre uma brincadeira e outra era assistir desenho animado, né? Aí eu achei um arroba aqui, @memesdopicapau. Desenho animado na época era Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Tinha muito. E a gente não parava de assistir. E uma página aqui no Instagram que remete essa coisa lá do passado, do Pica-Pau, trazendo essas imagens icônicas dele com coisas atuais, né? Coisas que vão acontecendo, é legal. Eu achei uma boa sacada, uma arte do pessoal aí, tem muitos seguidores, vários posts lá, é legal de dar uma olhada para distrair também e lembrar um pouco de quem assistia Pica-Pau. @memesdopicapau.
Pica-Pau, ninguém sabe se era bom ou se era ruim, porque o Pica-Pau era bem otário, né?
Bem close errado. eu vou indicar um restaurante familiar. Ele é da família da minha amiga da faculdade, a Marcela. É, o nome é @ Jangada do Cumbuco. Aí lá não está atendendo muito por delivery, né? Devido aí às restrições ainda. Mas tem pizza, tem massa, açaí, hambúrguer. De vez em quando eles botam assim, umas fotos de uma cerveja canela de pedreiro mesmo, gelada. Que ave Maria, só abre, chega e abre o apetite. E é tudo feito com muito carinho, muito capricho, né? Vamos enaltecer os empreendedores. E é @ Jangada do Cumbuco. Quem, quando estiver ali pelo Cumbuco, ou se conhecer alguém da região, já pode indicar, viu?
Eita, deu fome.
Eu vou indicar um Instagram também, muito legal, de fotografias, de uma galera jovem. Aí, muito massa, faz um trabalho muito bacana com fotografia, certo? Quem quiser fazer ensaio fotográfico, trabalham também para merchandising, né? Propaganda de lojas. Eles são muito criativos, fazem umas fotos muito bacanas, diferentes. O nome é @ Insano Fotografia. Insano Fotografia, tá? No singular. Tem uma ex-aluna minha lá também, ela tira umas fotos maravilhosas, fazem edições e fica muito bacana. Então, acho que a gente também tem que enaltecer o pessoal jovem agora que sabe realmente lidar com tecnologia e tudo, e eles estão dando show. Sigam lá, quem quiser fazer seu book fotográfico é @ Insano Fotografia.
Meu povo,
tá acabando, né?
Meu povo, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas eu tô ouvindo a mãe de vocês chamando aí, ó.
É, passa pra dentro!
Acabou.
Só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos.
É. Vamos lavar os
amanhã
pés.
Tem aula, amanhã tem aula.
Lavar os pés que amanhã tem aula.
Eu queria registrar nossa gratidão aos nossos ouvintes e participantes de hoje, dizer que vocês são incríveis, muito obrigada mesmo por estar participando desse projeto conosco. E vamos já deixar aqui o nosso cheiro. Dizer que tá acabando.
Vai ter mais, vai ter mais.
E já vamos anunciando o próximo tema, que vai ser medo, mas medo focado em assombração. E a música é aquela música de Zé Ramalho, Mistérios da Meia-Noite.
Não, eu tenho medo.
Siga-nos em nossas redes sociais, @ Bora Mais Nós. E também tem o nosso e-mail para um contato, que é boramaisnois@gmail.com. Um beijo e até sexta-feira que vem.
Valeu, gente. Beijo.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Até a próxima, galera. Beijo.